estamos ao vivo. Que bola, boa noite, minha gente. Para você que está nos assistindo agora, boa noite. Para você que está ouvindo depois, bom dia ou boa tarde. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Jogando Papo, o podcast onde não custa ficar, é preciso debater. Desculpa aqui a pequena enrolação, mas eu tive um feedback de áudio que me enrolou aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Começando agora a edição de número 152, que é aquele tipo de edição que a gente faz pouco antes de uma nova geração chegar, para fazer o nosso exercício de futurologia. Vamos discutir um pouco a respeito do que podemos esperar para essa geração em questão de tendências. O que que pode acontecer, o que pode vir a acontecer, e ver também, dar uma olhada, rever o que que aconteceu nessa geração que está se encerrando e tentar verificar se os nossos chutes foram bons ou não. Pois bem, estamos aqui então com Cadelin, Dart Range e o grande Xandão para discutir a esse respeito. Estou também tentando acompanhar aqui ao vivo em tempo real o chat do YouTube. Já tem uma galera boa aqui de cara. Vamos lá. Vazuli tá na área. O César Eduardo, Alexandre, o Júlio César, o André Luiz. Boa noite, senhores. Obrigado pela audiência. Obrigado por estarem conosco aqui nesse momento. Muito bem, antes da gente começar os chutes, vamos falar a respeito do que já aconteceu. E, obviamente, nós temos aqui o nosso gênio profético, Dr. Cadê? Aquele cara que dá o chute certeiro. Pois bem, vamos discutir então sobre o que, que rolou nessa geração que está se encerrando, nessa oitava geração de videogames que está chegando ao fim. Bom, vamos começar falando a respeito de mídias, que eu acho que é o mais interessante e que, assim, eu me lembro bem que em 2013, quando essa geração começou, a gente já discutia muito a respeito da questão dos jogos digitais. E durante essa oitava geração, acabou que os discos, os Blu-rays, ainda fizeram a alegria de muita gente. Nessa nova geração que se aproxima, já existe um push mais forte em direção a compras completamente digitais, mas os novos consoles, ainda assim, apresentam drives. Será que a gente se adiantou muito na geração passada? Cadeirin, por favor.
Não, eu acho que eu ouvi o nosso programa, inclusive, Porto, quando a gente fez essas mesmas previsões, e nós abordamos essa questão da mídia física, e nós dissemos naquela ocasião, com todas as letras, que a mídia física continuaria existindo na atual geração. Ela estava começando a decair, mas nós acreditávamos na manutenção dela, até porque nós não apostávamos, e também acertamos nisso, nós não apostávamos que o streaming ainda seria uma realidade viável para a geração que se passou. O fato de que a mídia física ela se manteve, principalmente no início da geração, não me surpreendeu. E começou a decair já mais para o final, e isso afetou até todo o varejo do mercado de jogos. Para a nova geração, aqui eu vou fazer já a primeira previsão do dia e eu já vou dar a cara para bater. Eu acho que nós estamos indo para os finalmente da mídia física. Eu acho que a mídia física vai se extinguir. Não se extinguir assim completamente, porque até discos de música ainda existem, né? Teve um revival aí dessa indústria, mas para nicho, para colecionadores, para pouca gente. Esses tempos atrás eu estava conversando com um ouvinte, mas conversando num fórum, e ele comentou que... E ele comentou que a mídia física era importante porque ainda tem aquele valor de revenda, né? A pessoa compra e depois joga e ela revende, com o valor da revenda ela compra um outro jogo também em mídia física, né? Então ela reteria um valor de revenda. Mas é este mercado em particular, esse eu acho que vai morrer, sabe? Eu acho que você pode ter assim, um mercado para edições especiais, para edições de disco assim, que tragam alguma coisinha a mais ali para para agradar realmente o consumidor, mas eu acho que é um mercado que vai estar em extinção. Eu acredito, sinceramente, que inclusive o PlayStation sem driver, ele vai empurrar o PlayStation com driver para fora do mercado. Só não vai acontecer a mesma coisa com o Xbox Série X, porque o Série S não compete com o Série X e tem driver também, mas vai sair uma versão sem também, isso ninguém duvida, e eu tenho certeza que elas vão empurrar para fora, certeza é força de expressão, né? Eu tenho muita convicção de que eles vão empurrar para fora esse mercado. Então eu acho realmente que o mercado de mídia física, nós estamos nos despedindo dele, meu querido Porto.
É a mesma coisa, Dart? Você que é um cara que basicamente tem tudo digital, você teve na geração passada, nessa que está se encerrando, você chegou ainda a comprar jogos em disco ou você só se ateve à mídia digital?
Para não dizer que eu não comprei nenhum jogo em disco, eu comprei dois jogos em disco e os dois foram para o PlayStation 4. Os meus Xbox, tanto o Xbox One Fat quanto o Xbox One X, nenhum soube o que era rodar um disco de jogo dentro deles. Eles só rodaram pro rei de filme, e mesmo assim poucos. E os jogos que eu rodei, que eu comprei mídia física, foi Metal Gear Solid The Phantom Pain e o Final Fantasy XV. Porque eu tinha. E os dois foi porque eu tinha ganhado vale compra de lojas, de presente, daí não tive que comprar, fui comprar e comprei esses jogos, né?
Uma
Saraiva, na Fnac.
Eu também tenho isso. Quando rola um bônusinho, você compra uma coisa ou outra numa dessas lojas, você acumula um bônus, no que você vai gastar esse bônus? Eu cheguei a comprar alguns jogos em disco também nessa situação.
E era uma época que também eu já não estava mais comprando muito, muito Blu-ray de filme, não tava... Então a opção era isso. E também não era dinheiro suficiente para comprar um eletrônico, então... Era isso, essa opção. Mas eu não sei, eu já tive mais convicção de que a mídia física ia morrer mais rápido. Eu não sei se vai morrer tanto assim. É claro que vai continuar diminuindo, como já diminuiu bastante nessa geração, mas eu acho que talvez não tanto assim, porque eu tenho visto... tanto aqui no Brasil quanto lá fora, por enquanto, os consoles com mídia física estão vendendo mais do que os sem... com drive estão vendendo mais do que os sem drive. Bom, o Xbox, a única opção para quem quer o mais parrudo é com drive, então não conta. Mas o PlayStation, a versão com drive parece que está vendendo mais. Também parece que é porque... eles fabricaram menos a versão sem drive, né? Então, tá faltando mais. Então, talvez seja muito cedo para saber, né? Mas, pelo menos, a tendência inicial tá sendo essa, né? Então, não sei. E acho que muita gente ainda é meio apegado. Talvez o que comece a acontecer é as lojas venderem código de jogo e daí para essas edições especiais, que vem com estátua e coisa assim, vem todos esses extras junto com o código do jogo para download. Talvez seja isso.
Eliminar de vez o jogo, né? Você vai comprar o jogo na loja, é uma edição especial, você está basicamente comprando a estátua, ou a figura, ou o steelbook, ou o livro com as instruções, e um código de jogo para você baixar.
Não sei se vocês viram que anunciaram agora há pouco uma parceria da Microsoft com a GameStop, né?
É, com a GameStop, é isso aí.
Vai ser... Tem que ver como é que vai funcionar isso.
Xandão, você que, assim, não avançou tanto na geração quanto nós. Opa! Ah, sim. Então, Xandão, você comprou muita coisa em mídia digital ou você ainda teve alguma coisa comprada em disco?
Ah, muita pouca coisa em disco. Tá, a maioria dos jogos aqui foi tudo em mídia digital. Aliás, o que eu cheguei a comprar foi um HD externo, né? De 2 teras. Pra não ter que ficar toda hora baixando o jogo. Então, eu tenho um HD externo, a maioria dos meus jogos é tudo digital. Eu acredito que eu lembro que eu tenha falado isso nessas nossas projeções quando estávamos conversando em 2013, de que talvez essa fosse a última geração do CD, do Blu-ray, do DVD, né? Por causa que é muito mais fácil a distribuição via digital. E a rigor continua sendo a mesma coisa, né? A questão da propriedade sobre o bem, e inclusive você consegue, pela via digital, a recuperação de um jogo que se no DVD, CD, riscar, queimar...
Opa!
É... Essa pandemia e essas nossas lives, elas são uma prova contundente de por que o streaming tá longe de virar realidade ainda. A gente não consegue nem fazer videoconferência com o streaming normal de dados. Imagina com jogos inteiros. E isso que o Xandão tá em um local com boa conexão. Internet, em tese, né? Deveria estar com boa conexão. E a gente enfrenta todas essas dificuldades ainda assim. Olha, imagina o Xandão jogando lá no Luna, no Stadia, com esse fluxo de dados. Você tá jogando o Among Us, que seja lá assim, bem a hora que trava quando mata o cara. Não tem nenhuma condição, né? Então, e esse é um grande problema pro streaming, né? Essas dificuldades de conexões de dados, assim, por isso que foi uma pós até tranquila, né? De que ele não iria... funcionava. Até caiu já, entendeu? De tão boa que tava a conexão. E você vê só, isso em cidades grandes, né? Por isso que o streaming... E é por isso, inclusive, Porto, até antecipando já um debate importante também, eu não acho sequer que o streaming ainda vá se tornar tão predominante, pelo menos não no começo da nova geração, sabe? Todas essas dificuldades que a gente enfrentou nessa pandemia com home office e todo mundo deve ter enfrentado algum tipo de problema com isso, mostra como ainda é carente. E não é uma coisa assim do Brasil. Você tem reclamações similares nos Estados Unidos, tem na Europa, inclusive, assim, sabe? Que você teria, em tese, uma cobertura e houve insuficiência. Então, o streaming, para se tornar mainstream, né? Para se tornar realmente dominante, eu acho que ainda vai alguns aninhos, sabe? Eu acho que serviços como o do Game Pass, os serviços como assinaturas similares que nós temos já, né, como da Nvidia, eles realmente indicam um caminho. Pode ser que com a chegada do xCloud, pode ser que com o desenvolvimento do Luna, pode ser que, não sei se até que ponto a Google vai continuar investindo ali no Stadia, mas se continuar investindo, pode ser até que em um determinado momento a gente consiga. Mas esse momento não é agora. Talvez ali em 2024, 2025, a gente até esteja discutindo aí o streaming entrando no lugar desses serviços. Mas assim, o streaming hoje... para fazer frente à aceleração local de hardware, principalmente a aceleração gráfica local, eu não vejo por onde. Entendeu? Quer dizer, o Stadia e o Luna, eles mal e porcamente conseguiram oferecer, ou tentar oferecer, o que a geração passada estava oferecendo. E nem chegaram a isso. E agora nós já estamos falando de 12, 14, 16 teraflops com as novas linhas de placa de vídeo. Então, assim, a aceleração local de processamento, a aceleração local gráfica, ela é um desafio muito grande para o streaming enfrentar, sabe? Porque parece que ela avança mais rápido do que a nossa qualidade de comunicação de dados.
Verdade. Bom, da minha parte, para encerrar essa questão de mídias, deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. Há alguns momentos atrás vocês devem ter reparado que minha câmera e meu microfone foram desativados, porque eu dei uma chegadinha na minha sala para apanhar isso daqui.
É mais ou menos o número que eu tenho, Porto, mas bem menos do que da geração passada, né?
Sem dúvida nenhuma, porque da geração passada, só no Xbox são 78 caixinhas dessas, e estão mais 50 no PlayStation 3, entende? Mas... por que que eu ainda gosto da mídia física? Eu acho que sei que ela vai se extinguir em algum momento. Mas isso me chateia por dois motivos. Primeiro, uma coisa que pouca gente fala é com relação à questão das licenças de uso. Todo mundo sabe que quando você compra uma mídia... Aliás, por que, que eu peguei essa...
Você tem uma...
Não.
Primeiro não é porcaria, é um jogo excelente, o Rocket League é maravilhoso, mas você é a primeira pessoa que eu conheço que tem mídia física, o Rocket League.
Eu paguei por esta desgrama.
Eu não, eu ganhei no PlayStation Plus.
Mas assim, sabe quanto é que eu paguei isso aqui? Eu acho que foram 10 reais.
Ah, bom.
Foi promoção louca, 10 reais. Eu comprei isso, e agora essa desgrama é de graça, entendeu?
Não, mas agora, anos depois, né, Porto?
É. Mas, voltando ao ponto. Então, vou até trocar de disco, porque senão eu vou ficar com raiva. Tipo, esse aqui que eu também joguei muito pouco. Halo Master Chief Collection.
É, esse é jogar dinheiro fácil.
É.
esses remasters, sinceramente.
Bem,
okay. Agora ele tá no Game Pass.
Tudo bem.
Tudo bem. É só pra exemplificar. Você compra. Eu tenho esse jogo em disco. Futuramente, um fabricante toma uma atitude diferente com relação à questão de licença de uso. Ele tem um jogo na biblioteca digital. E do nada, esse jogo desaparece. E aí? Essa, pra mim, é a primeira questão. Eu não sei o quanto uma Microsoft, uma Sony da vida poderiam tomar essa atitude e deixar a pessoa na mão, porque acontece algum problema com a biblioteca de jogos, você perde direito aos jogos que você comprou. Se o jogo foi comprado em mídia digital, você fica sem esse jogo para sempre. Se você tem a mídia do disco, você tem o jogo para sempre, ou enquanto pelo menos o disco durar. Essa é uma questão. Que não sei se é válida ou não, eu acompanhei alguém conversando a esse respeito, que num futuro talvez você não consiga mais acessar os seus jogos da sua biblioteca digital por alguma mudança nas licenças de uso que algum dos fabricantes possa adotar, e você perde direito a algum dos seus jogos, um ou dois ou mais, dependendo da situação. Se você não tem o jogo em disco, acabou. Esse jogo você pode, de repente, perder o direito de usar, porque é isso que você compra num jogo. Você não compra a mídia, você compra o direito de uso daquele jogo, como qualquer outro software. E a segunda questão que envolve disco, pelo menos que eu vejo no Brasil, é justamente a questão de preço. Muito se falou sobre vender o jogo em mídia digital. É mais barato porque você não tem você não tem impressão do disco, você não tem embalagem, você não tem os panfletos, você não tem o transporte. Só que isso muitas vezes não está se mostrando verdadeiro. Jogos em mídia digital também atualmente estão caríssimos. Inclusive, falei isso no grupo hoje. Need for Speed Hot Pursuit Remastered vai lançar no início de novembro. É um remaster de um jogo de 10 anos atrás que vai ser vendido por R$200. E isso é um completo absurdo. Eu acho isso um absurdo, entendeu? Então, os preços estão cavalgando. E no Brasil, a gente sabe que, vez ou outra, as lojas se metem a fazer algumas promoções interessantes. E, por vezes, é até mais interessante comprar o disco do que em mídia digital. Você está basicamente, como o Dart falou, quando você compra o disco, você vai estar comprando meramente uma chave de acesso para o teu software. Ok, mas ainda muitas vezes sai barato. Foi como eu falei com essa porcaria desse Rocket League aqui, que eu paguei 10 reais. Ok, Rocket League agora é de graça. Mas até pouco tempo atrás, o preço médio do Rocket League era 40 reais. E eu paguei 10. Ou seja, por algum motivo, eu consegui uma mídia física mais barata que é a mídia digital. E eu acredito que em mercados como o nosso, que ainda não é um mercado tão avançado quanto um mercado norte-americano ou europeu, por exemplo, a mídia física ainda deve permanecer e ser bastante relevante por muito tempo. Acredito eu que quem vai adquirir um Xbox Series S, claro, vai estar exposto a essa situação de não poder contar com mídia, mas quem compra um Series X ainda tem uma certa solução, até porque o Series X roda os jogos mais antigos também, de 360, do Xbox original, tudo na base da emulação, baixando conteúdo, mas pelo menos eu tenho a chave. E os jogos mesmo de Xbox One, eles vão rodar nativamente. Se você tem o jogo em disco, ele roda nativamente no console. Quer dizer, são alguns pontos que eu acredito que devem ser pensados na hora de adquirir o próximo console.
Por mas, isso, Porto, bem...
fala.
Ah, essa questão aí da licença de uso, que realmente é uma questão interessante, mas essa ameaça da perda da licença, ela é uma coisa que existe muito mais no plano teórico e quase mitológico do que prático. Eu faço parte, né, eu aderi ao Steam, que talvez seja um dos mais antigos ainda em funcionamento hoje. Eu não cheguei a aderir ao Steam logo quando começou. O Steam saiu acho que em 2003, eu acho que eu ingressei no Steam em 2005. Mas você veja, são 15 anos. E eu nunca perdi nenhuma das licenças dos jogos que eu comprei. O primeiro jogo que eu comprei no Steam está até hoje na minha biblioteca. Não houve perda nenhum. O que houve, o que aconteceu realmente, foram alguns jogos que eu comprei, eles saíram da biblioteca do Steam. O Steam parou de revendê-los, foram retirados, mas o meu direito para eles, né, e eu tendo baixado eles continuaram para mim. Então, o que aconteceu, assim, alguns jogos que foram retirados e porventura eu tenha deletado no meu computador, realmente eu não consigo fazer o download de novo porque eles já não estão mais na biblioteca. Mas mesmo esses casos, foram muito pouquinhos em que aconteceu. E sempre foi avisado antes. Né? O Steam fazia um alerta bem grande, pessoal, olha, isso aqui vai sair da nossa biblioteca, você baixa e fica com o teu jogo, mas você não vai conseguir fazer downloads no futuro. Então assim, você vê, 15 anos eu tô falando, sabe, 15 anos de jogos, então eu não vejo isso como um risco real hoje. Pode ser que daqui a alguns anos comece uma onda de tirar das bibliotecas e tal, mas puxa vida, realmente é no plano teórico. É muito mais prático a gente pensar no teu DVD riscando, quebrando ou sofrendo algum tipo de dano físico e aí você perder a tua mídia.
Mas a questão, Cadelin, é que quando a gente fala em Steam, a gente fala em PC. E PC é uma plataforma que evolui continuamente, mas sempre sedimentada nas mesmas bases. Eu estou me referindo a consoles que hoje utilizam uma arquitetura de PC, uma arquitetura x86, mas que não era assim no passado, entendeu? Então, pelo menos para daqui adiante, acreditamos que próximas evoluções dos consoles também vão estar baseadas nessa arquitetura, mas se não estivessem, se alguns fabricantes, seja Sony, seja Microsoft, seja Nintendo, seja quem for, decidir utilizar uma tecnologia completamente diferente de processamento, voltarmos até algum processador com instruções de RISC, por exemplo, de repente essa questão de você não ter acesso à mídia, ou então você ter apenas mídia digital, pode ser um fator complicador, não sei. Posso estar falando besteira, mas não sei.
Bom, muito bem. Vamos deixar assentar o raciocínio.
Assentar isso aí. Sobre que outro tópico seria interessante comentar? A questão dos gráficos, né? Porque quando a geração passada começou, a geração atual, que está chegando ao fim, começou, estava havendo uma transição. A gente estava, na época, era Xbox 360 e PlayStation 3, eram consoles que nativamente eram dispositivos 720p de resolução. Um ou outro caso, esses consoles conseguiam fazer alguma coisa em Full HD, 1080p. Quando a geração começou, o único console que efetivamente trazia 1080p como a resolução padrão na grande maioria do seu conteúdo foi o PlayStation 4, e o Xbox One inicialmente deu uma escapulida feia. Tivemos o refresh de meio de geração, onde surgiu o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, onde essa situação até se inverteu. Nós tivemos um Xbox que na grande maioria do conteúdo era 4K e um PlayStation 4 Pro que a resolução dificilmente chegava em 4K, mas também não era uma resolução fixa, né? Você não tinha, era sempre uma resolução dinâmica, então cada jogo tinha sua resolução e a média era um pouco acima de 1440p. Agora nós estamos entrando numa geração em que a promessa pelo menos para os consoles de topo, Series X e PlayStation 5, é 4K. E temos um console mais barato, mais acessível, em que eles falam numa resolução fixa de topo de 1440p. Na geração passada, muita gente sequer ligou para essa questão, em especial o povo da Xbox. Será que para essa geração que está chegando agora, realmente 4K vai ser a diferença definitiva?
Porto, nesse item aqui, nós também podemos dizer com muito orgulho que nós acertamos a nossa previsão na geração passada. Teve gente que achou que a gente soou um pouquinho ranzinza quando nós dissemos isso, mas nós tínhamos dito já lá em 2013, eu lembro muito bem até do DW participando disso, porque havia, tá na época, alguns comentários no sentido de que a nova geração chegaria até 4K. E aí depois, à medida que foi chegando mais próximo do lançamento, a gente estava achando tudo muito engraçado naquela época, né? E à medida que foi chegando mais perto, a gente já ficou, não, 4K vai ser só o Xbox One, e também vai ser só pro Blu-ray, o jogo vai ser na verdade 1080, mas a maioria, diziam eles, vai rodar 1080p a 60 frames.
Não, e se vocês... 4K só para vídeo e depois se descobriu que nem para vídeo, né? Para vídeo só depois do Xbox One S.
Exatamente. E faça o teste, tá? Se vocês quiserem, faça o teste. Abram notícias de 2013, digitem, procurem no Google ou qualquer mecanismo de busca lá. 2013, videogames 1080, 60 frames, entendeu? E vocês vão dizer que essa era a promessa. E nós aqui gravamos um programa sobre isso e dissemos nem com reza brava, entendeu? Ia ser muito difícil eles conseguirem 1080p a 60 frames. O Xbox, nós nunca previmos essa possibilidade. E mesmo pro PlayStation 4, a gente falou, vai ter que rebolar para conseguir fazer isso. E não deu outra. Quer dizer, o Xbox One no seu formato original tinha jogos que não chegavam a 1080. Era 900p. E 1080 a 60 FPS, Minecraft, entendeu? Era isso que estavam conseguindo fazer.
E Forza. Forza conseguia.
Forza conseguiu, verdade. Forza conseguiu. Mas assim, você conta nos dedos, sabe? E vou até mais além, Porto. E vou mais além. Mesmo quando saiu o Xbox One X... Mesmo o Xbox One X tem uma biblioteca relativamente limitada de jogos 4K. Na verdade, é tão limitada que se você entrar no site do Xbox, tem a lista. E vocês verão que nem todos os jogos da atual geração rodam a 4K no Xbox One X. Entendeu? E aí, veja, eu não tô nem falando 4K com HDR, não. Tô falando só 4K, sabe? E mesmo isso, tem jogos que penam. E aí você vai pegar ali assim, a lista, né? Você vai olhar, nossa, a lista é grande. Sim, mas a lista é grande porque eles colocam jogos do tipo, você pode jogar Tank Tanks com 4K, você pode jogar The Blob's Flight com 4K. Então você tem um monte de joguinho muito simples.
Tem muitos que chegam a 4K, mas é resolução dinâmica. Chegam até 4K em algumas partes do jogo. Mas em algumas partes cai um pouco, né?
Então, assim, o nosso ceticismo, nesse caso, se provou verdadeiro. Estava muito além da capacidade dos consoles de conseguir fazer jogos a 60 FPS. Agora, em 1080p. Agora, na nova série, se a gente pegar ali o Xbox Série X e o PlayStation 4, 5, desculpa, não tem muita dificuldade da gente prever que eles vão conseguir tirar de letra jogos a 4K, eles vão conseguir rodar, não sei se... O PlayStation 5 tem aquela flutuação de frames, né, que é a sistemática proposta. O Xbox Série X, ele está propondo já um frame rate mais fixo de 60. Porque assim, com alguma implicância a gente pode dizer que não tem conseguido, mas assim, nos grandes números sim, ele tem conseguido com uma certa tranquilidade. Então eu acho que para quem quer aí fazer valer o seu investimento numa televisão 4K, para quem quer fazer valer aí o seu investimento nas ferramentas de reprodução, monitores, para quem joga em monitores, tem monitor 4K, o cara tá com dinheiro sobrando. Mas televisão, nos televisores 4K, eu acho que a nova geração chega bem, sabe? Eu acho que é muito tranquilo para ela, 4K, 60 frames.
E eles estão prometendo 120 frames, daí 120 frames 4K vai ser difícil, né? Essa geração.
A conversa é...
A Minecraft.
A conversa é mais embaixo, mas seria o ideal, né? Porque você tem muitas televisores, já tem muitos televisores com refresh rate de 140, e aí você tentar aproveitar a refresh rate, né? A taxa de renovação de quadros nativa é sempre mais interessante. Se eles conseguirem, é ótimo. Lembrando, é claro, que tudo isso que nós estamos falando vale para o Xbox Series X e para o PlayStation 5. O Xbox Series S, ele foi projetado para rodar 2K, tá? Não a 4K.
Sim, mas então, até a forma de pensar dos fabricantes mudou. Porque se a gente parar para ver, os processadores dessa geração de sem serra, as CPUs, são CPUs baseadas em processadores de notebook e não processadores poderosos, cheios, como de desktops de qualidade. Então, essa é uma prerrogativa que está mudando e que deve fazer a diferença e trazer realmente números mais verdadeiros de resolução e desempenho de acordo com o que os fabricantes estão dizendo. Ainda assim, eu ainda duvido muito de jogos rodando tranquilamente a 4K60. Por que que eu digo isso? Nós vimos agora, recentemente, vários sites, vários canais de YouTube, em especial Digital Foundry, falando a respeito do Xbox Series X, numa primeira apresentação, numa primeira avaliação, mostrando jogos de Xbox One rodando em retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade, sejamos francos, porque estamos saindo de um processador x86 e indo para um processador x86. Não é uma questão de retrocompatibilidade, é uma mera reprogramação de alguns parâmetros do jogo, permitir que ele rode no console mais recente. E nós vimos que alguns jogos dessa geração que se encerra ainda não conseguem manter um frame rate de 60 frames por segundo a 4K no Xbox Series X. Notadamente, durante a apresentação da Digital Foundry, eles mostraram Hitman, em que em muitos momentos era possível notar algumas quedas de frente, poucas, mas aconteciam. E o Monster Hunter, foi Monster Hunter? Não, minto, foi o Final Fantasy XV, em que também ainda aconteciam algumas quedas de frame interessantes. Então, eu vejo que houve uma melhora no poder total, sim, mas eu acho que ainda está havendo um certo exagero por parte da Sony e da... Não, esquece Sony. Quem está mentindo, quem eu acho que está mentindo é a Microsoft. Em ainda colocar impresso na caixa 4K 120 FPS. Isso, na minha opinião, ainda é um chute muito alto. E se acontecer, vai ser ou um ou outro. Ou é 4K ou é 120. 4K 60 vai acontecer, mas também acredito que não seja prevalente. Mas vamos ver o que, que essa geração é.
Se bem que esses títulos de retrocompatibilidade talvez seja porque eles não sejam totalmente otimizados para o novo hardware, né? Foram pensados no hardware mais antigo.
Eu acho que vai ser predominante, Porto. Eu realmente acredito que a gente vai ter uma predominância de 4K, 60 FPS, sem muita dificuldade, sabe? A gente vê ali a capacidade de processamento gráfico, tanto do PlayStation 5 quanto do Xbox One, Série X, não deve ter muita dificuldade para isso, não, sabe? Seria muito frustrante até você não chegar a isso. 120 frames, eu concordo que em alguns jogos ele pode penar um pouquinho. Só que a verdade é, aqui a gente pode dizer com uma certa tranquilidade, sabe, que embora idealmente você ter ali 140 frames, 120 frames para uma televisão com refresh rate de 140 Hz seria o ideal, realmente, mas a gente está falando de uma diferença que realmente, para o olho humano, começa a complicar bastante. 30 para 60 já é uma alteração assim que, dependendo dos jogos, ela é absolutamente irrelevante. Em alguns jogos, como simuladores, jogos de corrida, jogos de luta, né, que você tem o cálculo realmente por fração de frame, realmente eles fazem uma diferença grande, é sensível. Mas mesmo em jogo de corrida, se você botar assim para botar vários televisores e pedir para uma pessoa indicar, olha, qual jogo aqui de simulação está rodando a 60 frames e qual está a 120? Ah, não é uma tarefa fácil, assim, eu sinceramente, eu acho que muita gente erraria, sabe? É muito difícil você visualizar. 60 para 30 é bem mais tranquilo. 60 para 120, o cara tem que caprichar, sabe? Para conseguir enxergar as nuances, porque é muito detalhezinho. Ao longo do dia, né? Você vai jogando tipo 2, 3, 4 horas, a fluidez começa a sentir. E não sei até dizer se não fica até um pouco cansativo, né? Se não fica um pouquinho estonteante 120 Hz, 120 frames. Mas eu acho possível. 60 frames como regra, sim, possível.
120 eles estão prometendo no Halo Infinite e na atualização do Gears 5, né? Eles estão prometendo.
Gears é o típico jogo que eu acho que não vai ter nenhuma. 60 ou 120.
No Dirt 5 também. Teve uma entrevista recente do John Lehman da Digital Foundry com o desenvolvedor lá da Codemasters e eles disseram que eles estão correndo atrás de 4K 120 para Dirt 5.
Ah, e o mais engraçado é que o pessoal fica aqui para querer provar essas diferenças, o pessoal pega uns vídeos lá no YouTube. Ah, vamos ver aqui a diferença entre 30, 60, 120 e tudo mais. E o cara, aqui, olha a diferença. E o cara te mostra isso numa tela de celular ou de uma televisão que não reproduz mais do que 60. Mas eles acham que estão enxergando uma diferença.
A minha TV, por exemplo, ela é HDMI 2.0. Não vai reproduzir 120 Hz em 4K. Em 4K é 60.
É, que nem eu. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. André, o Roberto já te respondeu, mas eu não vi. A respeito do valor do SSD do PS5, era de se esperar que o valor fosse praticamente o mesmo. Porque as tecnologias são parecidas, embora o SSD do PlayStation 5 seja um pouco mais rápido, né? Porque ele vai trabalhar numa uma taxa de transferência um pouco mais rápida que o SSD do Xbox, que é uma tecnologia prioritária, né, de conexão. Ao contrário do PlayStation 5, você compra um stick SSD M2, bota lá e se resolve. Mas por serem memórias de última geração, era de esperar que houvesse uma paridade de preço. Quem achava que ela ia ser mais barata que a do Xbox? A do Xbox utiliza um encapsulamento individual único para o console. Quem pensava isso, deu uns burros na água. A única vantagem é realmente você ter mais facilidade para encontrar esse tipo de memória para instalar no seu PlayStation 5. Fora isso, não é vantagem. É basicamente a mesma coisa. Aliás,
você ter mais facilidade de achar um produto é uma boa vantagem.
Não, mas
na verdade não necessariamente uma facilidade de achar, porque o do Xbox também vai ter a venda assim.
Mas o que acontece? Aí também existe uma diferença interessante.
Acho que a única vantagem é que tu pode mais tarde querer instalar no PC, por exemplo.
Não. Bom, olha só, eu já ia abordar de uma outra maneira. Eu ia abordar na forma de você até adquirir essa memória. Por quê? Basicamente, a memória do PlayStation 5 é o tipo da memória que você coloca no seu PC. Então, você tem que procurar uma loja de hardware de PC, uma loja que venda hardware de PC, para adquirir essa memória. A do Xbox deve ser mais fácil, por quê? Porque na mesma loja de produtos eletrônicos que vende um Xbox, você vai encontrar memória. Você entrou na loja, comprou o Xbox, se você quiser, você já sai com uma memória prontinha para espetar na traseira dele e você tem uma expansão de memória. O PlayStation 5 tem uma vantagem e uma desvantagem. Vantagem que, de repente, você encontra também com facilidade até na internet, nas lojas aí do varejo que tenham esse tipo de memória, mas a desvantagem é que isso não é a melhor solução para um casual. Como eu digo, como assim, um casual? Uma pessoa qualquer que comprou o seu PlayStation para jogar FIFA 21 e depois quer comprar uma expansão de memória porque vai comprar COD, vai comprar Battlefield, e aí entra na loja, compra a memória, tem assim, memória M2, beleza, chega em casa, espeta no PlayStation e não funciona. Por quê? Porque ela não tem velocidade suficiente, ela não atende aos requisitos mínimos do sistema. Aí volta na loja para trocar, de repente a memória mais veloz é mais cara, gasta um dinheiro extra e volta para casa para fazer o procedimento de novo. São dois pesos, né? Porque a solução do Xbox não é a mais não é mais tão interessante assim na questão de formato, Mas ela pelo menos te garante que você comprou a memória certa, espetou e funcionou. Você não tem que abrir console, você não tem que tapar nada.
É mais simples de... vocês viram um meme que saiu essa semana de como você expande a memória do Xbox Series X e como expande a memória do PlayStation 5? Do não. Xbox Series X é espetar como se fosse um pendrive, né? Do PlayStation 5, daí tem a foto do cara lá com o console todo desmontado.
É basicamente isso. Quem acompanhou a desmontagem do PlayStation 5?
É uma foto dele com...
Você precisa desmontar o console, tirar as abas para poder chegar do lado onde tem a tampa, para soltar a tampa. Eu não lembro se a tampa é parafusada ou é só de encaixe.
Sim, é.
Mas aí, a única coisa legal que dá para ver na placa-mãe do PlayStation 5 é que ela tem as furações, os pontos de fixação para diferentes tamanhos de SSD. Porque você hoje já tem, além dos SSDs padrão, mais longuinhos, tem uns menorzinhos mais curtos. E ele tem as posições de furação para você colocar esses modelos menores e aparafusar eles corretamente. Mas, de qualquer forma, volta àquela situação. É muito mais complicado. Muito mais complicado. É mais complicado. Não, esquece complicado. É mais chato fazer uma expansão de armazenamento no PlayStation 5. No Xbox, chegou em casa, encaixou a memória, ligou o console. Tá feito.
É, e isso é uma coisa que a gente também pode prever que vai acontecer. Não tenha dúvida de que todo mundo aqui, leia-se, pelo menos os jogadores mais hardcore, vão ter que expandir a sua capacidade de armazenamento. Isso é evidente, tanto no Série S, com certeza, mas mesmo no Série X e no PlayStation 5. É uma coisa que todo mundo vai ter que se acostumar a fazer. A única alternativa a isso seria realmente que nós tivéssemos um serviço de streaming capaz de aliviar daí o disco rígido. A Microsoft até vai tentar fazer isso com o xCloud, mas eu não estou muito esperançoso de que o xCloud vai conseguir reproduzir, sequer uma fração da qualidade gráfica de aceleração local do Xbox. Aí a pessoa vai ter gastado dinheiro num Série X, por exemplo, para daí ficar jogando no xCloud a 1080, sinceramente, é meio estranho. Então, a Sony nem sequer tem uma proposta similar à do xCloud, né? O que ela teve depois que comprou o Gaikai, ficou recido lá na Europa, no PlayStation Now, e nunca decolou. Então, nós vamos ter que aumentar o disco rígido, não tenha dúvida com relação a isso.
É, e você tem que lembrar também que a primeira tentativa de investida em processamento paralelo usando o xCloud no Xbox One também deu uns burros na água, que foi Crackdown 3, né? Eles prometeram que iriam utilizar o poder da nuvem para aumentar a capacidade gráfica, para aumentar a destruição em Crackdown 3, e no final das contas, morreu. Fazer o quê?
Aliás, essa expressão poder da nuvem, nunca mais falaram, né?
Nunca mais.
Essa geração.
Não, a única coisa que se fala hoje em poder da nuvem, que se falou e que tenta acontecer neste momento, de poder da nuvem diretamente empregado em jogo, é Flight Simulator, né? E essa semana eu estava acompanhando uns youtubers que têm problemas de conexão, e a conexão deles não consegue aguentar o que o xCloud necessita para poder gerar os gráficos em tempo real, né? Baixar as texturas e criar os efeitos atmosféricos do Flight Simulator. Aí, porra, os caras jogando com as nuvens, veja bem, as nuvens que deveriam estar no céu estavam aplicadas à textura do solo. Quer dizer, jogar na nuvem vai ser complicado, o streaming já vai ser difícil. Agora, utilizar a nuvem para dar mais características, mais poder a um jogo, vai ser complicado. E esse Flight Simulator já é uma boa demonstração disso. Quem tem uma boa conexão ainda se safa. Quem tiver com uma conexão mais fraca ou instável, sofre, basicamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Meu Deus, Cadeirinho.
Diga lá.
Que outros tópicos a gente abordou naquele vídeo de 2013 que você acha interessante discutir?
Bom, até agora a gente falou aqui dos nossos acertos, né? Então jogar confete em cima de nós mesmos é sempre muito bom, né? Nós realmente acertamos a questão da manutenção dos discos de mídia física ainda, né? Pelo menos a existência desse mercado. A gente previu com correção aí a incapacidade do streaming de fazer frente ainda a isso nessa geração, e arrisco dizer, como eu falei, valerá para a próxima, pelo menos no começo da próxima também. Nós previmos a insuficiência dos consoles para a questão de 1080 a 60 FPS, o que veio a se confirmar também na época, e nós também previmos e mantivemos nosso ceticismo com relação à realidade virtual, né? Nós apontamos que a realidade virtual ficaria ainda como um mercado de nicho, né? Então não iria entrar no mainstream, e foi o que aconteceu, né? Realmente, existem alguns entusiastas da realidade virtual, mas ficou um mercado de nicho. Quais foram os nossos erros aqui, né? Onde é que a gente errou? Bom, o que eu me lembro das coisas que eu falei, eu tinha apostado muito na época que os jogos da nova geração viriam com bastante coisa de geração procedural. Que era aquele conceito de criação pela inteligência artificial das fases, do conteúdo de jogo, né? Ficou muito famoso e depois infame pelo No Man's Sky. O No Man's Sky era quem capitaneava a geração procedural. E, assim, houve muitos jogos de geração procedural, houve bons jogos, inclusive, de geração procedural nessa geração, mas ele não entrou no mainstream, ele não foi abraçado pelas grandes empresas, ele ficou meio restrito ao mercado independente, né? Então, existem muito bons jogos que utilizaram esse mecanismo, mas realmente ele não veio à luz do dia. Então, esse talvez tenha sido um dos meus principais equívocos aí de previsão.
Eu acho que o grande culpado disso foi o próprio No Man's Sky, né? O grande fail dele é que assustou as produtoras.
Desanimou o pessoal.
Desanimou o pessoal.
Isso realmente pode ter sido. Mas teve bons jogos, assim, no gênero. É que ficou restrito aos indies, né? Infelizmente, porque ele poderia ser um mecanismo interessante a ser desenvolvido. E eu não vejo ele sendo retomado na próxima geração, tem mais esse detalhe. E do ponto de vista, assim, de tecnologia mesmo, eu achava, sendo bem sincero, eu achava que a Microsoft iria apostar na realidade ampliada. Lembram do Illumium? Eu gostava do Illumium, cara. Eu achava legal aquele troço lá. E nunca mais ouviu falar do tal do Illumium lá, que você, né, lançava luzes e reproduzia o conteúdo da tela, né, nas paredes e tal.
Depois veio o HoloLens, que foi muito
isso, veio o HoloLens. Eu pensei, putz, a Microsoft vai atrás desse negócio. E nem te ligo. De repente evaporou, ninguém mais falou do assunto. E nem sequer foi trazido de volta para essa nova geração. Então, pelo visto, não passou nos testes. Eu estava muito mais empolgado com essas realidades ampliadas do que com a realidade virtual. Porque, para mim, a grande vantagem da realidade ampliada é que você não precisa de uma interface, você não precisa de um intermediário. Que o grande problema da realidade virtual é que você tem que colocar um intermediário, que são os óculos. E os óculos são, assim, eles são desconfortáveis, eles são cansativos, é mais um aparelho que o jogador precisa utilizar ou precisa ter para ter a experiência de jogo. Nunca me pareceu que o caminho era aquele, o pessoal quer mais independência disso. E a realidade aumentada realmente me aparentava que dava essa maior imersão. Mas não, realmente essa foi aí uma, não sei se aí foi uma previsão ou se foi uma torcida da minha parte, mas não vingou.
Mas eu te digo o porquê. Eu acabei de dar uma chegada no site oficial da Microsoft a respeito de HoloLens, e HoloLens já está na segunda geração, já está disponível um HoloLens 2. Só que ele é completamente voltado para mercado corporativo.
Ele ficou para isso mesmo.
E você sabe por que disso? Pelo preço. O HoloLens é um dispositivo único e individual. É basicamente um PC relativamente poderoso embutido num óculos. É um dispositivo que tem um preço muito elevado. Trazer isso para o mercado do grande consumo é basicamente um Kinect 3. Afinal de contas, o Kinect 2 foi no Xbox One e foi outra tecnologia também que morreu.
Embora nesse caso eu acho menos por falha da tecnologia, que era interessante, e mais pela absoluta falta da Microsoft de conseguir aproveitar. Porque para você aproveitar um negócio como o Kinect, você precisa ter estúdios próprios. Você tem que ter estúdios trabalhando com o teu produto, botando ele para funcionar, assim, sabe? Explorando a capacidade dele. E a Microsoft não tinha estúdios no início da geração. Quer dizer, tinha meia dúzia de estúdios. Então ela não tinha pessoal trabalhando efetivamente nisso. E aí, é claro, você achar que as empresas que estão lá produzindo multiplataforma vão se preocupar em lançar exclusivamente para o Kinect, que era só uma fração dos consumidores que tinha? Não, a Microsoft sabotou o próprio produto.
Não, a Microsoft sabotou o próprio produto ao forçar ele a ser uma parte integrante do pacote inicial do Xbox One por anos. Forçar você a fazer a compra casada e ter que botar um Kinect em casa, queira você ou não. Eles deveriam.
E ele foi uma âncora do próprio desempenho do Xbox One, né? Ele roubava uma parte do processamento. O geógrafo no chat, ele disse que uma coisa que ele sentiu falta nessa geração foram os acessórios de jogos: guitarra, bateria, microfone, Kinect, etc. Ele é muito que eles voltassem de forma opcional nessa próxima geração, mas duvido.
Mas os caras foram me lançar aquele Guitar Hero me cobrando um absurdo pela guitarra lá do novo Guitar Hero. Assim, eu lembro que pelo preço em dólar que eles estavam cobrando pela nova guitarra do Guitar Hero, eu tinha comprado todo aquele kit do Rock Band lá com bateria e guitarra e microfone. Estavam cobrando por um aparelho só e fica difícil, né?
É que eu acho que isso também foi porque foi pela queda dos jogos musicais, né? Que o pessoal meio que enjoou desses jogos musicais. Foi mais feliz.
E também houveram outras tentativas, até, se vocês se lembram do Rocksmith, que era realmente conectar uma guitarra, uma guitarra real ao console, e ela dependia daquele captador a ser colocado na guitarra, e você perdia muito tempo fazendo calibração, e o captador, por vezes, deixava de funcionar. Então, até mesmo essas tentativas de criar novas interfaces e utilizar outros dispositivos acabaram sendo infrutíferas. Se tornaram mais um problema do que uma solução. E acabaram tirando o ímpeto e a vontade de determinados desenvolvedores de voltar a investir nesse tipo de coisa. O que é uma pena.
Vocês viram que tá por ser lançado um jogo novo da Harmonix, né? E parece que esse vai... Não vai... Ele não vai... Não ficou claro. Eu achei muito pouca informação sobre ele.
Tá falando daquele Fuser ou coisa parecida?
Fuser. E não ficou bem claro se ele vai ter acessórios ou não. Ele é meio que um novo Rock Band, uma coisa assim, pelo que eu entendi, né?
Ah, mas eu acho que não, porque a proposta dele é você ficar... É meio que você ser DJ de rave, assim, sabe? Você fica apertando os botãozinhos ali pra mexer, fazer os...
Eu não entendi direito se vai ser com controle ou se vai ter algum acessório pra comprar pro jogo.
Pode ser até que tenha algum acessório, mas também vai ser mais tipo uma brincadeira, porque pelo que eu vi das apresentações dele, você consegue controlar tudo pelos botões do gamepad.
Engraçado que tem pouco vídeo sobre o jogo e ele tá quase sendo lançado já, né? Tem pouca informação sobre o jogo.
Ele deve sair mês que vem.
Pois é, e tem pouquíssima informação sobre ele.
Interessante. Ele tem uma interface física? Você vai ter que comprar uma mesinha de DJ? Porque eu tô aqui no site deles agora, nesse exato momento, eu tô vendo David Hasselhoff dando uma de DJ, mas não tem nada falando a respeito da interface. Fala das músicas e tal, vai estar disponível em 10 de novembro, mas como é que se joga isso?
Mas eu acho que ele vai funcionar com os controles normais, porque ele vai sair pra tudo, ele vai sair pro Switch, ele vai sair pra PC, ele vai sair pro Xbox, vai ser PlayStation, vai ser gamepad e teclado.
Caramba!
Bem sem graça, na minha avaliação.
O geógrafo disse, sim, saturou mesmo, mas adormeceu por uma geração inteira, por isso queria que retornasse.
Eu gostava bastante. Eu tive todos os Guitar Hero, eu tive quase todos os Rock Band, acho que teve um outro Rock Band só de banda ali, que eu acho que eu não tive, tive vários.
Ah, ele disse que já houve um jogo com mesa de DJ pickup e foi um fracasso retumbante, eu me lembro disso.
Teve mesmo, teve. É. Agora, Eu não apostaria, e isso também já como previsão para a próxima geração, Porto, eu não apostaria em muitos acessórios aí, talvez para frustração aí dos nossos espectadores aí, mas o pessoal que curte, eu acho que esse mercado aí, ele tá sendo visto, principalmente pelas novas gerações. É que nós somos de uma geração, e aqui, né, infelizmente, denunciando nossa idade, nós somos de uma geração que cresceu com isso. Nós somos uma geração que cresceu com pistolinha para matar pato na tela. Nós somos da geração que cresceu com o Nintendo Bazooka. Nós somos geração que cresceu com os aparelhinhos de plástico, né, guitarra, com o tapetinho do Dance Dance Revolution e depois com Just Dance e tal, mas as novas gerações não curtem muito esses acessórios, sabe? Eles gostam mais de coisas um pouquinho mais livres. Então eu não vejo muito mercado atual para o novo perfil do consumidor, o consumidor ali, que é o mercado importante para as empresas, que é consumidor ali de 15 a 30 anos, 15 a 35 anos, e que infelizmente nós já saímos por pouquinho, mas saímos. E para esse público, realmente, eu estou achando que esses acessórios não fazem parte do que eles esperam, sabe? Então, eu não esperaria. Eu esperaria a Nintendo, para variar um pouco, lançando mais alguma interface diferente de interação, mas não esperaria nada muito diferente disso, não. Dart, você acha que vai ter alguma coisa desse gênero ou não?
É, eu acho difícil mesmo que volte muito. E alguém falou aqui no chat agora, não tô achando aqui, que é uma coisa que eu também tenho tido dúvida, que não consegue imaginar como é que é o Just Dance, esses jogos de dança sem o Kinect.
Usa smartphone, se não me engano, né? Usa câmera do smartphone.
É bem esquisito, né? Imaginar esses jogos de dança sem Kinect, mas... Hoje em dia, eles têm e não usam o Kinect.
Oh, o André lembrou bem, né? Aquele que a Nintendo tentou lançar lá, os negócios de papelão lá.
Ah, é.
Isso. Eu acho que todos eles são sinais. Veja, lembra também do Move lá, do PlayStation, que é outro também que desapareceu.
Mas então, desculpa te interromper, estavam falando desses jogos de dança que não sabe como é que usa, o smartphone, você usa hoje o acelerômetro do smartphone para captar movimento, amplitude e força.
Daí as pessoas ficam dançando com o smartphone na mão.
Fazia com o Wii. O Wii era assim.
Daí escorrega da mão, quebra a tela do smartphone.
Lá se vai o iPhone que custa dois PlayStation 5.
Mas é assim. Acho que você entra no jogo, no seu console, você faz o login também no aplicativo do jogo no celular, ele detecta que você está conectado, pareia para reconhecer o movimento do seu telefone pela internet, e aí ele repassa o movimento para o jogo na tela do videogame.
Ah, eu curtia tanto o Kinect que até hoje eu tenho o Xbox 360 especificamente por causa do Kinect. Porque eu ainda comprava o Just Dance, saiu até recentemente, saiu para o Xbox 360. Eu comprei aqui para casa e a minha esposa, minhas filhas jogam o Just Dance no Kinect do 360. E ainda é uma experiência muito melhor do que você ficar com o celular na mão.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida.
O Júlio César falou aqui, acho isso ridículo, o Kinect era muito melhor. E realmente é muito melhor, né?
Mas a gente tem visto isso, a gente tem visto uma extinção desses acessórios. Na verdade, o que tem acontecido? O Gamepad, ele tem incorporado essas funcionalidades que antes iam para os acessórios, né? Então eles incorporaram o sensor de movimento no Gamepad da Sony, né? Tem o Touch lá no Gamepad da Sony também. O Force Feedback dos Gamepads melhorou tremendamente.
Mas a Microsoft é que resiste, né, a incorporar no Gamepad Touch e sensor de movimento, né?
É, o sensor de movimento eu até sinto falta. O Touch, eu acho inútil aquele troço.
Mas é curioso, né? A Microsoft até hoje ela resiste a isso, né?
O touch no controle do PlayStation eu uso pra cacete.
Pra quê?
Pra digitar. Quando você precisa digitar alguma coisa, inserir alguma informação, o dedão aqui, ó, rapidinho.
Ah, eu não tenho habilidade pra isso.
Muito bom, muito bom. é muito rápido. Ao invés de você ficar indo apertando o digital, o direcional digital para chegar letra por letra, pô, o tempo deslizando, eu vou muito rápido. É fácil para digitar usando aquilo. E é, realmente, nesse ponto, a Microsoft, esse lance de resistir ao uso de um sensor de movimento, é chato porque eu considero o sensor de movimento do DualShock, que vai pro DualSense, né? Eu acho excelente.
Tanto se bem que na prática eu nunca uso.
É, eu então, uso. Eu uso no Gran Turismo. Pô, a precisão do sensor de movimento para jogar Gran Turismo é um negócio absolutamente incrível. Sabe, é de você ter a mesma precisão de um volante real, claro, sem um force feedback, né? Você só tem o rumble. Mas, pô, é aquele lance. Você pega o DualShock, o 1,5 grau que você vira no controle.
Mas imagina se eu fosse jogar assim. Eu já ia pra você... parede. Né?
O Dart ia de guardrail pra guardrail, assim.
Agora, tem coisas também que a Sony tá aprendendo, né? Com o DualSense. Eles finalmente estão colocando feedback ático nos gatilhos, né? Finalmente eles vão ter um gatilho que responde que nem o gatilho do Xbox, com vibração nos gatilhos. É algo que a Sony relegou também esse tempo todo. Aprendem também. A gente chutou mais alguma coisa errada, Cadelinho?
Olha, sem querer parecer muito arrogante aqui, mas felizmente não, sabe? Não que eu me recordo, assim, de erros nossos, assim. A gente já tinha estudado bastante, e as previsões que a gente fez, eu acho que foram bem, bem acertadas. Teve coisas que foram lançadas que nós não tínhamos como prever, né? Ou tínhamos, talvez, mas nos faltou antevisão para isso, né? O Game Pass sendo a principal delas.
É, isso aí foi a jogada de mestre da Microsoft. É aquilo, o Jim Ryan da Sony fala, que ele não sabe de onde sai o valor desse produto. Porque ele é uma besta, né?
Bom, assim, se for pra errar, a gente perdeu muito tempo, é verdade. Ali foi uma isca que a gente mordeu, né, naquela história toda do Always Online, né? A gente perdeu muito tempo discutindo essa história do Always Online, discutindo os prós e os contras, e no final tudo virou Always Online e ninguém deu a menor pelota no negócio.
Se é isso! É isso! No início da geração, todo mundo ficou arrancando o cabelo da cabeça falando... que a Microsoft, o console é always online. Você tem que conectar ele pelo menos uma vez por dia. Isso é um absurdo. E no final das contas foi o que aconteceu. A Microsoft estava certa. Estava certa em adotar o always
online. Todo mundo execrando a Microsoft.
Todo mundo a Microsoft. Yeah. E foi o que aconteceu. Divertidíssimo isso.
É. Não, e nós até chegamos a falar, Porto, o pessoal pode tirar essa prova real ali ouvindo nossos programas antigos, nós até chegamos a falar em um dos programas exatamente isso, que o erro da Microsoft foi que ela falou, porque era muito claro que a Sony ia fazer a mesma coisa, era muito claro que os aparelhos iam ter downloads enquanto estivessem em repouso, era muito claro que eles iam fazer os updates de software e firmware enquanto estivesse em repouso. Era muito claro que eles iam exigir que você estivesse online para ter acesso a virtualmente todas as funcionalidades dos jogos. E só que a bobagem da Microsoft foi que ela falou. E aí todo mundo veio perguntar. E a Sony ficou na dela. Falou, não estou sabendo nada dessa história.
Não foi questão da Microsoft ter falado. A Microsoft podia ter falado. O problema foi a maneira como isso foi dito. Foi de uma arrogância tão grande por parte daquele imbecil do Don Matrick que pintou isso como se fosse a melhor coisa, a única coisa, a coisa definitiva, o Always Online.
É uma arrogância parecida com a do cara agora que diz que o Game Pass não serve pra nada.
Exatamente. Então, é aquele momento. A Sony... Em algum momento futuro, vai ter que repensar a estratégia dela de distribuição de jogos. Porque nesse momento, eles estão sendo arrogantes com essa história de o PlayStation 5 é um produto premium.
Não, vocês viram agora a justificativa dos jogos a $70? porque os nossos exclusivos são muito bons.
Possível! Sério?
Vocês se recordam que essas coisas se perdem nas brumas do tempo, né? Uma vez, lá em 2013, o Dometric, ele foi responder uma entrevista que a pessoa perguntou isso pra ele. Digo, ah, você, o Xbox One, vai precisar que você fique online o tempo todo se a pessoa não quiser? E o babaca respondeu, ah, compra o 360. De uma merda. Mas, de qualquer maneira, a Microsoft, não o Dometric, e não a péssima forma de comunicação dele, a Microsoft realmente estava certa no sentido de que ia ser exigido o Always Online, né? E nós, de certa maneira, também aí nós não erramos. Nós salientamos que era uma evolução natural. A Microsoft podia ter deixado mais facultativo isso, mas era uma evolução natural.
Ah. Vocês lembram que durante a apresentação da Sony, eles ainda deram uma zoada com a Microsoft naquele lance de como você vai conseguir trocar jogos com seus colegas? Aí aparece o gordinho lá junto com o Shuhei Yoshida, e o Shuhei Yoshida entrega o disco pro cara e é assim. Cara, a Microsoft errou muito durante o início da geração passada. Chega a ser vergonhoso. É até cringe lembrar aquilo. Mas aí, olha que engraçado, recentemente a conta da Xbox no Twitter quis dar uma imitada nessa situação. Como é que foi? Eu cheguei a ver agora, durante a tarde, eu estava assistindo que eles fizeram um tweet, a respeito de como colocar o seu console da vertical na horizontal. Que durante a apresentação, a desmontagem do PlayStation 5, você tem que desaparafusar e você abre um negócio na barra, fecha a tampa, vira o console, encaixa a base numa posição exata da carcaça do console, aí você pode botar o PlayStation 5 deitado. E aí o pessoal da Xbox UK, né, o canal oficial da Xbox no Reino Unido, como fazer para virar o Xbox One? É só o Xbox Series X. E virar. Mas sabe o que, me chateia nessa situação? É que eles apagaram o tweet porque as pessoas começaram a falar que aquilo foi um jogo sujo. Pelo amor de Deus! Cara... vocês não deveriam fazer esse tipo de coisa. Isso é muito feio, isso é uma jogada baixa.
É tóxico, é tóxico.
A que ponto que a gente está chegando, hein? Pô, é marketing, marketing vale tudo, contanto que eu não seja grosseiro. Não foi grosseiro, foi engraçado. Aí foram reclamar que não podia ter feito isso.
Esqueceram daquela piadinha de como empresta um jogo no...
mas esse tweet foi feito justamente pra emular aquela piadinha.
Essas provocações são a melhor coisa que tem. É um negócio, desde que, obviamente, você leve exatamente como elas são, como propaganda, como estratégia de marketing, como brincadeira, como uma coisa espirituosa, né? Não é que nem, obviamente, os fanboys online lá se degladiando e se xingando e se ofendendo como se fossem acionistas da Microsoft e da Sony e tivessem algo a ganhar com a vitória de uma ou de outra, né? Mas você curtir, brincar, fazer essas provocaçõezinhas ali, como você faz em times de futebol, como você faz aí McDonald's, Burger King, Coca-Cola e Pepsi, ok, isso faz parte.
Eu me pergunto se isso existe no Brasil, entendeu? Eu me pergunto se isso existe no Brasil. Porque nos Estados Unidos você vê os anúncios comerciais em que uma marca chuta outra. E a marca fala... o comercial da Ford. Os carros da Chevrolet e da Dodge são uma porcaria. Compre a nossa Chevrolet S10 na lata.
Ford.
Aqui no Brasil parece que o Conar não deixa, né? Aqui é...
É isso aí, o Conar não deixa.
Eu achei que a declaração do Jim Ryan, presidente da Sony Interactive Entertainment. Ele falou sobre os preços dos jogos exclusivos para PlayStation em maio, em uma entrevista com o Naver do MEI, traduzida por Gaming Bolt. Dirigente defende o preço de 80 euros, 70 dólares, para esses jogos, garantindo que o valor é óbvio. Os jogos exclusivos da PlayStation Studios para PlayStation 5, pelo menos os não intergeracionais, custarão 79 euros. Este é o caso do Demon's Souls Remake e Destruction All-Stars. Quando questionado sobre o aumento do preço, Ryan diz que o plano é entregar uma experiência verdadeiramente de última geração, oferecendo os melhores jogos exclusivos do mercado. É difícil falar sobre o mercado de videogames em geral ou outros consoles de videogame, continuou o gerente. Mas acho que o valor é óbvio no caso do PlayStation 5. Ryan promete que o valor estará na qualidade dos jogos. Vamos emocionar os fãs de todo o mundo com os melhores jogos exclusivos do mercado hoje.
Eu acho...
Não tá explicado por quê.
Eu acho o Jim Ryan um sucessor indigno pro Kazirai, porque o Kazirai, ele fazia um trabalho extraordinário, era até uma tristeza você ver Kazirai versus Dometric, né, porque o nível de comparação ali era diferente, né. No caso, a Nintendo tinha lá o fugiu o nome do Morenão lá.
O que é? O Iwata?
Não, o que era da dos Estados Unidos lá, que depois saiu da Nintendo.
O Red
era um cara muito simpático, muito querido, as pessoas todas gostavam dele, era um cara boa praça e tal. O Kazirai também era um cara muito alto astral, né, curtia brincar, provocava um pouco também, mas era tudo light, era tudo leve, assim, sabe. O Ryan não, o Ryan não adianta, ele passa aquela aparência de prepotência constante, assim, sabe? Não é os mesmos defeitos que o Dometric tinha. Porque o Dometric, ele era um péssimo comunicador, de forma geral, era um péssimo estrategista. Mas o bem diferente do Phil, que é muito mais articulado, né? Muito mais sábio nas coisas que fala. Agora, o Ryan, não. O Ryan, eu acho que ele... eu não sei se ele acha que esse perfil mais agressivo, né, mais prepotente, ecoa com a base dele, mas eu não gosto, sabe? Eu acho que o Kazirai faz muita falta para a Sony nessas horas.
E além disso, o executivo, sem mencionar outros consoles, dá a entender que a concorrência não terá uma experiência real de última geração, dizendo que eles estão oferecendo um dispositivo que realmente oferece uma experiência de próxima geração que vai fascinar.
Na falta do que dizer, saem essas coisas genéricas, assim, né?
Genérica, cara. Chega a dar raiva, cara. É uma prepotência. Como se eles fossem a porra do último biscoito do pacote. Entende? Nós somos Sony, nós somos PlayStation 5. Nós estamos acima. Porra, é uma atitude tão Apple, mas tão Apple que me dá raiva. Porque a Apple é a mesma coisa. Se você compra a Apple, você chega no patamar dos deuses. Sabe? Isso é.
Eu penso que a Sony, ela tá. Não sei se ainda está, mas ela estava subestimando muito, acho que, a ameaça do Xbox aí para a próxima geração. E eu tô achando que a próxima geração, também aí para uma das nossas últimas previsões aqui, essa é uma previsão sempre mais difícil, né, que é a previsão comercial, mas eu espero uma geração muito mais competitiva da Microsoft com a Sony do que foi essa. Essa, realmente, ninguém duvida que é uma geração que a Sony dominou com tranquilidade aí o PlayStation sobre o Xbox. Na verdade, o Xbox... se viu atropelado até pelo Switch, né, que surgiu no meio do caminho. Agora, eu esperaria um retorno talvez da geração anterior, do 360 com o PlayStation 3, em que a Microsoft tinha um produto de tão ou até maior qualidade que a Sony, com preço, política de preço bem agressiva, política de inserção em mercados emergentes muito agressiva, e a Sony viu esfacelar aquela base instalada quase monopolista que ela tinha com o PlayStation 2. Então, eu se fosse a Sony, eu não contaria muito com essa inércia das pessoas indo do PlayStation 4 naturalmente para o PlayStation 5, porque isso não acontece, não existe esse grau de fidelidade, até porque a geração é muito longa, né? É uma geração de, a gente está falando aí de 7 anos, 8 anos, então, assim, a pessoa que jogou o PlayStation 4 quando tinha lá 13, 14 anos, agora ela já está terminando a faculdade, já está pagando o seu próprio console, é outro grau de análise que a pessoa tem nessas horas. Então, eu se fosse a Sony, eu teria um pouquinho mais de preocupação, e eu visualizo uma geração bem mais equilibrada ali entre, entre Sony e Microsoft, né, nessa geração vindoura. Mas essa não, é uma...
O geógrafo diz que acha que vai ser 55% Sony e 45% Microsoft.
Pode ser, pode ser que seja por aí, entendeu? Mas vai ser equilibrado, não vai ser essa desproporção quase 2-1 que nós vimos nessa geração atual.
Bom, eu estou aqui neste momento com a página da VG Charts aberta e eu abri aqui a lista de consoles mais vendidos e sim, não é muito bonito de se ver. Pelo menos essa geração foi um domínio total, completo e absoluto da Sony. E a Nintendo conseguiu chegar e agora, nesses últimos meses, dá um tapa na Microsoft. O que eu vejo aqui em questão de números são 113.703.751 unidades do PlayStation 4, 65.713.911 unidades do Nintendo Switch. E o Xbox One com 48.339.703. É um número saudável.
Não foi um fracasso, mas é um. Assim, a Sony vendeu mais do que as duas concorrentes somadas. É obviamente um domínio. Assim como na geração do 360, quem dominou foi o Wii. O Wii dominou com ampla tranquilidade sobre o 360 e o PlayStation 3. Mas eu acho que na próxima geração a gente vai ver um cenário bem mais equilibrado, pelo menos aí entre as duas hardcores. A Nintendo, temos que ver. Tem que ver o que a Nintendo vai trazer depois do Switch aí.
É, porque a gente tem que lembrar também que eu até discuti com vocês há dois programas atrás, quando eu estive presente, que já existe aí um rumor de que a Nintendo está entrando em contato com fornecedores de componentes e com as produtoras, informando que deve colocar um Switch, uma versão do Switch com um processador poderoso aí, talvez até gerando gráficos em 4K.
Seria bem legal, mas eu não acho que vai sair nem sequer ano que vem, Porto. Eu acho que é mais... Eles vão tentar pegar um período intermediário de geração. Talvez ali 2022, quem sabe.
É o que é o. Eles vão adotar a mesma estratégia, basicamente, da Sony e da Microsoft, com uma evolução dos consoles no meio da geração. Isso é até uma coisa também que a gente pode tentar chutar. Será que para essa nona geração de consoles que vai começar, nós também vamos ter consoles um pouco mais poderosos daqui a uns 4 ou 5 anos?
Eu tenho convicção que sim. A Sony precisa lançar.
É, porque a Sony já está, já, pelo menos em questão de poder gráfico, ela já está saindo atrás, né, nessa geração.
É, a Sony está com um problema argumentativo, ela está com um problema de narrativa para ela. Porque a Microsoft está atacando por duas vertentes. Eu tenho o console mais poderoso, eu tenho o console mais barato. Ela tem esses dois argumentos a favor dela. E aí a Sony veio ali com talvez o intermediário, que seria o PlayStation sem drive, mas é um argumento fraco você dizer isso, sabe? O meu console é tão bom quanto e o preço dele é intermediário. Entendeu? Ficou meio difícil a narrativa. E a Sony gosta da narrativa de que o produto dela é o mais avançado. Ela gosta disso. Então, hoje a Sony está reduzida ao argumento Nintendo, que é o argumento de os meus exclusivos são melhores, compre o meu aparelho, porque é isso que a Nintendo fala. A Nintendo não fica dizendo se o aparelho dela é mais barato, ela não fica dizendo se o aparelho dela é melhor. A Nintendo diz, meu amigo, você gosta de Zelda? Você gosta de Mario? Você gosta de Metroid? Então você compra o meu aparelho. Esse é o argumento da Nintendo. E a Sony, neste instante, está reduzida a esse argumento. O argumento dela é, meus exclusivos são melhores. Você quer God of War, você vem pra mim. É um argumento forte, funciona bem pra Nintendo. Não, mas o que a Sony tá dizendo, olha, você quer God of War? É comigo. Você quer Uncharted? É comigo. Você quer Last of Us? É comigo. Você quer novos triplos A's com franquias novas, novas IPs, voltadas principalmente pro público hardcore? Você sabe que você pode contar comigo. E nós sabemos. A gente sabe que a Sony... Pensa nesse público. Esse é um argumento que a Microsoft não tem. A Microsoft não pode... claro, ela pode invocar. Se você gosta de Forza, venha. Se você gosta de Gears of War, venha. Se você gosta de Halo, venha. Claro, isso pode. Mas a Microsoft, ela não consegue comunicar o argumento de que, olha, eu estou comprometido em lançar produtos para você, jogador hardcore, que quer franquias novas, quer títulos novos, quer coisas inovadoras, a Microsoft não tem esse argumento, porque ela passou uma geração e meia, praticamente, né, da metade da geração 360 e durante toda a geração do Xbox One, sem compromisso com esse público. Sem apresentar nada para esse público, né, vivendo só das mesmas franquias que ela já tinha. Então agora ela comprou um monte de estúdio e ela gerou uma expectativa de que agora vai. Mas a desconfiança permanece, né? A desconfiança de que talvez agora não vá, permanece. Então, esse é o calcanhar de Aquiles da Microsoft na atual geração. Mas a Sony precisa, o argumento da Sony é esse, é de que o produto dela é de vanguarda. Então ela vai ter que lançar o aparelho mais forte. Então ela vai lançar uma versão Pro do PlayStation 5. Não tenho dúvida nenhuma disso, mas nenhuma.
Como são as coisas? Agora as gerações vão ter consoles no meio da geração. E isso vai ser uma coisa normal. Aí você imagina, você tá comprando agora, vai comprar agora um console de R$5.000. Eu não acredito que eu estou dizendo isso. Um console de R$5.000. E daqui a 4 anos ele já não é mais o melhor console dentro do próprio ecossistema. É, gente, aquilo que estavam falando de que videogame vai virar artigo de luxo, não é mentira, não. Para ter videogame, vai ter que ter cascalho no bolso. Se não tiver, fica com console velho mesmo.
As empresas elas concluíram que elas podem emular nos consoles, e o público está aceitando já isso, que você pode ter consoles com desempenhos diferentes rodando os mesmos jogos. Era uma coisa impensável até a geração retrasada. Se você pegar ali, você dissesse que havia um Xbox 360, até havia, né? Porque quando saiu o Slim, ele já tinha conexão Wi-Fi integrada e tal, então rigorosamente ele era melhor. Mas do ponto de vista assim, de processamento gráfico e tal, a diferença não era nada sensível. Mas agora ficou claro que pode. E todas as empresas estão dizendo que pode. A Sony ainda, basicamente, o console é o mesmo, mas ela já viu que pode conviver o PS4 Pro com o PS4 normal. Então, digamos assim, esse tabu foi quebrado. Esse tabu foi quebrado. E ele não vai voltar atrás. Sabe? Então, nós estamos na realidade que a comunidade de PC sempre soube. Se você quer ter o melhor, pague. Se você tiver dinheiro e quiser gastar, você terá o melhor. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, se contente com um pouquinho pior. Paciência, sabe? É como os jogadores de PC sempre conviveram. Tem jogadores de PC que têm computadores que são para levar o homem a Marte. E tem outros que se batem lá para rodar jogos da geração passada. E todos nós convivemos numa mesma comunidade. O console, ressalvada todas as proporções, vai ter essa mesma realidade.
É uma realidade que eu particularmente não curto muito, mas fazer o quê? Vou ter que engolir essa seco.
Mas já engoliu, né, Porto?
Porque não, não. Um console por geração.
Sim, mas na atual geração já teve dois.
Não, eu!
Não, eu. Sim. Mas você aceitou, enquanto consumidor, o fato de que havia jogadores jogando os mesmos jogos que você em um console melhor.
A questão é que o meu console não é inferior por conta dos gráficos do processador ser mais fraco. Meu console é inferior porque ele tá uma bosta com esses gráficos ferrados, com essa porcaria dessa memória corrompida.
Ele tá defeituoso, na verdade.
Sim, mas daí é o problema de ficar comendo Cheetos em cima do console, mas se você parar de fazer isso, ele vai continuar funcionando bem.
Eu nunca fiz isso. Pô, tira! Cara, assim, eu já devia ter tido vergonha na cara de mandar o meu console pra São Paulo, pro Andrews, pra ele fazer o reboling do processador e ressoldar as memórias pra resolver isso. O que eu tava falando é o seguinte: eu não me incomodaria em permanecer com esse console até o fim dessa geração que está acabando agora, mesmo sendo o console mais fraco, se ele estivesse funcionando bem. O problema é que ele não está funcionando bem. E eu só estou me aguentando aqui porque eu sei que no mês que vem tem um console novo na minha mesa. Aí, pô, eu vou respirar, entendeu?
Não, tudo bem, mas daí é uma experiência pessoal tua aí, que o teu aparelho em particular está com problema. Mas a verdade é que, assim, na atual geração nós já temos consoles de capacidade de processamento diferentes, jogadores tendo experiências diferentes com o mesmo jogo, jogando multiplayer com consoles com capacidade diferente, e o público aceitou. Se isso tivesse sido dito na geração retrasada, né, na geração 360, eu acho que não teria aceito, sabe? Eu acho que teria havido uma revolta maior, assim, as pessoas não estavam preparadas para a quebra desse tabu, que tinha um Nintendo, um PlayStation 2 melhor do que o outro, que tinha um Nintendo 64 melhor do que o outro, não era uma coisa que entrava na cabeça das pessoas, para elas isso era coisa de PC. Lá no PC tem processador diferente, placa de vídeo diferente, no console não, o console ele é igualitário, não é mais, sabe? E não vai voltar a ser. E mesmo quando se um dia os aparelhos de console, os aparelhos eles forem extintos, porque o streaming vai entrar no lugar, o streaming também vai ser diferente, porque a qualidade de conexão vai ser diferente, porque a qualidade de acesso à internet vai ser diferente. Então realmente esse campo nivelado, que antes era uma característica dos consoles, acabou, e isso não volta.
O Júlio César perguntou pra gente se a gente acha que o Xbox One, até quando vai o Xbox One X, e já estão falando em jogos novos exclusivos para a nova geração. Olha, acho que ainda vai durar um tempo, né?
Júlio César.
A Microsoft prometeu que ia durar sempre.
Não, sempre não.
Não, ué.
Um ou dois anos. Eu não lembro. A Microsoft falou que iria produzir jogos tanto para Xbox One quanto Xbox Series durante, se eu não me engano, dois anos. Que dois anos depois seria exclusivamente para os novos consoles. Eu boto as minhas mãos para o alto e faço assim. Por quê? A minha referência é Forza. Pelo menos no Xbox minha referência é Forza. Geógrafo acabou de responder aqui no chat. Dois anos. Valeu, Geógrafo. Minha referência é Forza. Não há nada falado de Forza para o lançamento do Series X e Series S. Ao contrário da geração passada, onde nós tivemos um Forza Motorsport 5, que saiu no lançamento. Não era um jogo exatamente completo, mas ele era uma showcase gráfica do console. Mas ele saiu no lançamento. Para esse ano, era de se esperar um Forza... Se a Turnitin e a Playground Studios seguissem a ordem correta, esse ano estaria saindo um Forza Horizon 5. E ano passado teria saído um Forza Motorsport 8. Não aconteceu. Para esse ano já era para estar saindo um novo Forza. Não tem Forza novo esse ano. Forza Horizon 4 acabou de completar 2 anos. E ele vai continuar como jogo principal da franquia até o próximo Forza Motorsport, que seriam 8, mas que eles decidiram não nomear. A questão é que esse Forza, quando eles mostraram o trailer não falava nada em Xbox One. No exato fim do trailer, quando ele aparece as plataformas, bota Xbox PC, Xbox Game Pass, isso aqui, e Xbox Series S, Series X, e não fala em Xbox One. Ou seja, isso pelo menos dá a entender que Forza vai ser um jogo exclusivo para Xbox Series S e Series X. Também indica que se ele é um exclusivo, pode contar que vai ser só para final de 2022 e início de 2023. É complicado.
Provavelmente.
É. Se não vai sair para Xbox One, se ele vai ser exclusivo dessa geração, então ele só sai quando acabar esse período que a Microsoft definiu de 2 anos. Então.
É. Ou vai sair também pro One e ela só não botou o logo ali, né? Pode ser.
Não sei.
É que assim, em tese, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Em tese, o Série X e o Série S, eles vivem na mesma geração e todos os jogos que saíram para um saem para outro. Como o Porto já destacou, a base de processamento de todos eles, né, é a mesma da geração atual. Então, por isso que ele falava, lembra lá no começo do programa que ele falou da retrocompatibilidade, que não era provavelmente uma retrocompatibilidade? Então, mantenham todas essas informações em mente, tá? O Xbox One X, tá? Não o Série X, o que já existe, tá? Ele, em tese, ele é perfeitamente comparável com o Série S. Dependendo,
em alguns aspectos até melhor.
Em alguns aspectos até melhor. Tá? Então, assim, do ponto de vista técnico, não existe nenhuma razão pela qual um jogo que saia para a nova geração não possa sair também para a geração anterior. Tá? Não existe incompatibilidade.
Mas aí tem a questão de que se eles se comprometerem a colocar esse próximo Forza Motorsport também para a geração anterior, eles talvez não consigam adaptá-lo corretamente para o Xbox One original. Então eles estariam quebrando a promessa deles.
Eu acho que aqui você entrou no grande X da questão. Já tem X demais nessa história aí, mas esse é o grande X da questão. Porque o problema não é o Xbox One X com o Série S ou o Série X. O problema é o Xbox One original. É ele que está servindo de âncora aqui, porque esse que é o problema. Porque o Xbox One X, atual Xbox One X, ele tem plenas condições de rodar igual ao Série S. Igual, sim, entendeu? Igual. Então você poderia lançar e rodar nele tranquilamente. Só que o problema é que no momento em que você lança pro Xbox One X, aí você gera um conflito com a geração de que não tem o Xbox One X, que tem o Xbox One original, e aí para ele começa a complicar o meio de campo. Já está complicado em alguns jogos e começa a complicar mais ainda. Então é ele, o Xbox One original, que está atrapalhando o Xbox One X. Porque não fosse esse detalhe, poderia continuar lançando igual, entendeu? Poderia ser por toda a geração. Então é esse que é o problema da Microsoft. E também da Sony, mesma coisa.
Exatamente por isso que o geógrafo colocou aqui no chat. Eles mataram o Xbox One X por causa disso.
Sim, sim.
É, por isso que pararam de fabricar, né?
É.
Pra evitar aumentar esse problema.
Gente, exatamente. Tecnicamente, o Xbox One X é mais poderoso que o Xbox Series S. Estamos falando...
É uma comparação difícil, mas ok.
Pô, eles falam
a
que
o... A parte da GPU, sim, né? O processador aqui.
GPU é memória. GPU é memória, né?
O Series S tem 10 GB de memória, o One X tem 12, né?
12.
É, a CPU é que pega.
É, a CPU é que pega, mas a GPU, eu acho que o One X é mais poderoso que o Series S. E até a contagem de teraflops...
Pelo critério de contagem de teraflops, sim, mas a discussão é complicada. Mas seja como for, eles têm equivalência, é isso que importa.
É.
Poderia, que fique claro isso, poderia. Então, o que está atrapalhando é o Xbox One original, é ele que está atrapalhando a conta.
É, porque a Microsoft não poderia simplesmente vender o jogo exclusivamente para o One X e o Xbox One original e o One S. Eles não poderiam fazer
isso. Isso atrapalhou a jogada. Foi isso que atrapalhou. Não fosse esse detalhe, daria certo.
É isso aí. Mais alguma coisa, gente?
Não, tá bom, já passamos bastante da nossa previsão de tempo.
É.
Pra variar.
É o que a gente sempre fala. Eu só tinha visto aqui, eu quero fazer um comentário rápido a respeito do que o César colocou aqui no chat. Será que na geração depois do PlayStation 5 e Xbox Series X sai GTA V de novo? Bem capaz. Mas, porque, cara, essa vaca vai dar leite pelo resto da eternidade.
Mais que os caem?
Pra Xbox 360 e Play 3. Pra Xbox One e Play 4. Pra Xbox Series X e Play 5. Pô, Xbox alguma coisa X e Play 6. Bem capaz.
O GTA V eu já comprei pro 360, comprei pro One e comprei pra PC. Não vou comprar de novo.
Acabamos de descobrir a razão pela qual ele foi lançado tantas vezes. É.
Mas agora eu não compro mais.
Agora chega. Agora que eu já gastei 3 vezes com ele, chega.
Não, e o pior é que eu terminei no 360, terminei no Xbox One. E no PC eu quase terminei. Eu não queria terminar no PC. É a história.
Ah, Tarte, pelo amor de Deus. Possível? Me diz que você comprou no PC por causa do multiplayer.
Sim, foi mais pra jogar com um amigo no multiplayer.
E tava
barato, tava uns 30 e poucos reais.
Ah, tá. Tudo bem. Ah, tá. Aí... Até respiro, porque, cara, se você dissesse que você comprou a versão de PC só porque no PC roda melhor, eu ia ficar muito puto contigo, Dati. Pelo amor de Deus. Ah, caramba.
É o treco do... Geógrafos para Porto e Dart, essa geração jogando papo roda 120 FPS, né? Melhor que os 30 FPS do Papo da Coruja.
Ai, ai. André escreveu, pô, você que é especialista, vai ter lançamento do Ride Race? Pera aí. Ride Race, vai. Ride Racer?
É, bom, eu tenho que esclarecer a pergunta primeiro. O Ride Race eu não conheço, o Ride Racer eu conheço.
É. Sabe o que faz falta? Eu sinto falta de um arcade desse nível na Namco. Pô, eu tenho o 3DS e é muito bom. Até em 3D ele é legal de jogar. É, então, o André falou. Ah, André, depende da Namco, porque o Ridge Racer não é uma franquia exclusiva da Sony. Começa por aí, porque o Ridge Racer teve em console da Sony, teve no PlayStation, teve no Xbox, tem...
Nintendo.
Tem versão na Nintendo, eu tenho, inclusive, do 3DS. Tem versão pra celular, e aliás, a versão de Ridge Racer pra celular é muito pouco. Quer dizer, nada impede, só depende da Namco fazer.
Mas é estranho, né, Porto? Porque teve época que saía um Ridge Racer atrás do outro, de repente parou.
Verdade. Era um jogo que tinha, toda hora tinha uma versão diferente. E agora nessa geração, eu nem lembro se nessa geração teve.
Eu também não lembro.
Essa geração? Nem me lembro. Nossa, que coisa! Como é que isso passou voando pela minha cabeça assim? Meu Deus!
Eu lembro que saiu um pro 360 e pro PlayStation 3.
Eu tenho os dois.
Eu concordo com o geógrafo, faltou um Burnout bom.
E era aquele horrível lá que era meio Burnout Destruction, o negócio que era destruição de carro, né, que saiu no 360.
Na verdade, não é que faltou um Burnout bom nessa geração, faltou um Burnout, não teve Burnout nessa geração.
É, porque qual foi o problema? A produtora do Burnout, né, que é a Criterion original, que a Criterion de hoje é um arremedo do que foi a Criterion do passado. Mas a Criterion original, ela começou a se separar, começaram a ir membros um para cada lado. E esse jogo que o Dart falou agora, que é o tal do Dangerous Driving, que se eu lembro, ele é criado por uma produtora chamada Three Fields, que foi formada por ex-funcionários da Criterion daquela época que trabalhavam no Burnout, e eles quiseram fazer um jogo parecido. Infelizmente, não é um jogo bem otimizado, tanto que nos consoles normais, no One e no PS4 normal, o jogo roda 30 frames por segundo, você só consegue 60 frames por segundo nos consoles Pro. E não é um jogo muito bonito visualmente, ele não tem ambientes variados como tinha o Burnout. A jogabilidade é até parecida, mas... O geógrafo falou uma coisa aqui interessante, que essa foi a geração dos simuladores de corrida. Os arcades ficaram bem de lado. Concordo. Nessa geração teve muito simulador. Muito simulador. Assetto Corsa. Gran Turismo e Forza sempre tem, mas aí teve Assetto Corsa, teve...
Project Cars.
Project Cars. É, pra quem era de PC, você tinha mais opções. Tem o iRacing... É, foi uma geração em que simuladores foram mais interessantes, realmente.
É que eu acho que os arcades, o pessoal acabou pegando muito aquela onda retrô, né? Que daí lançaram aqueles... até me fugiu agora o título deles. Eu até tenho um instalado ali no PlayStation lá, que você fica só mudando de faixa ali, assim.
É, arcade bom, essa geração praticamente se resumiu a Forza Horizon, né?
É Turbo... Como é que é aquele Turbo? Me fugiu o nome dele.
Horizon Chase Turbo?
Isso, Horizon Chase Turbo, mas tem vários desse estilo, não foi só o Horizon Chase Turbo, teve vários.
Recentemente saiu o Hot Shot Racing, que é muito bacaninha, mas não é um jogo de peso. Pô, Project Cars agora, o último Project Cars é arcade, deixou de ser simulação. Quer um jogo arcade? Pega Project Cars 3. Esse é arcade, vocês vão gostar, porque eu estou gostando. É um jogo que tem uma pegada... Bem, bem, bem Drive Club. E na minha opinião, isso é bom. Porque eu amo Drive Club. O único jogo.
Acabou de estragar! Acabou de estragar pra mim! Eu até comecei empolgado, mas aí vem essa.
Que dentro.
Podia ter comparado com o Midnight Drive Club, alguma coisa desse gênero.
Cadê? Cadê? Deixa eu tirar esse poste aqui.
Olha ali, olha. Eu também.
Tá vendo isso aqui? Tô.
Eu também tenho. Versão física, essa porcaria.
Corrida mais bonito da geração.
Jogo. Bonito ele é mesmo, mas é ordinário.
E pra... quando o sol não parece uma explosão de uma bomba atômica que te cega, só te olhar assim.
Você alguma vez pegou uma estrada com o chão molhado, o sol batendo na sua direção? Você não consegue enxergar o asfalto. O asfalto é uma placa brilhante na sua frente. É o que acontece aqui. O jogo, pô, usa os materiais mais realistas. A simulação deles de asfalto, plástico, metal, tudo nesse jogo aqui é primoroso. Isso que você está falando, essa situação que você não conseguir enxergar asfalto, é uma situação que pode sim acontecer no mundo real. E eu digo sim, porque eu já vivi isso. Pegando estrada para Cabo Frio, num fim de tarde, depois de chover, o sol apareceu. E, porra, eu tive que botar um óculos escuro para conseguir dirigir. Porque o brilho que o asfalto estava jogando na minha cara era tão grande que não dava para enxergar direito.
Sim, mas o piloto do Drive Club não tem um protetor no visor dele para isso? Não,
não. Sabe qual é o problema aí? Sabe qual é o problema? Falta de HDR. Drive Club foi um jogo do início da geração que não teve HDR implementado. Drive Club não tem opção de HDR. Se tivesse um HDR, o próprio console usando essa tecnologia talvez fizesse uma graduação dos gráficos para não permitir que essa explosão de brilho viesse na sua cara. Porque realmente isso acontece. Mas no mundo real acontece também. Nossos olhos se calibram para ajustar esse brilho. Quando é brilhante demais, você mete um óculos escuro e a situação melhora. Para que isso acontecesse no jogo, ele tinha que ter HDR. E Drive conta com HDR. Essa é a questão. Mas eu ainda digo que Drive Club é o melhor jogo, são os melhores gráficos de um jogo de corrida nessa geração que está chegando ao fim.
Não, os gráficos são muito bonitos mesmo, mas eu não gostei da jogabilidade dele.
Engraçado. Eu acho que não. No início da geração, sim. E por algum tempo, sim. Mas atualmente, assim, tudo bem que são estilos diferentes, mas você pega um Horizon, por exemplo, o Forza Horizon tem uma ambientação, a desenhos à distância superiores ao Drive Club. A proposta é diferente, mas tem. Eu acho que...
Eu não sei se você chegou a instalar a última atualização do Drive Club.
Obviamente que não.
Na última atualização do Drive Club, eles colocaram três circuitos, três ambientes diferentes, um na Escócia, um no Canadá e um no Japão, cidade. Eles adicionaram três circuitos completamente novos dentro de cidades. E o visual é sensacional.
Mas de qualquer maneira, Porto, deixa a gente inverter aqui o host e quem está falando. Para a próxima geração, tá? Também tentar encerrar o programa, né? Eu já fico aqui 2 horas. Para a próxima geração, em termos de simuladores, por exemplo, você espera só gráficos mais bonitos?
A única coisa que realmente faz uma simulação mais realista na situação atual é colocar um bom set de volante e pedais para jogar. Porque realmente, do que se viu recentemente, é muito difícil você melhorar. Talvez aqui algum ajuste na física de jogo aqui e ali. O Forza precisa melhorar muito na física de jogo. Gran Turismo precisa mais menos. Pelo menos Forza Motorsport. Eu espero que a Microsoft consiga dar uma melhorada bem grande na física de jogo. Porque Forza, em alguns pontos, em muitas coisas ele é muito até bonito visualmente e tal. Mas em outras ele deixa muito a desejar. Depois de uma boa análise assim do jogo... deixa a desejar. Gran Turismo deixa menos a desejar. Ele tem algumas vantagens. Também tem algumas desvantagens. Estão falando aqui a respeito de PGR no chat. A Bizarre foi adquirida pela Activision e foi encerrada, correto. Mas a franquia PGR pertence à Microsoft. O nome Project Gotham Racing pertence à Microsoft. Então, a Microsoft poderia largar esse nome na mão de uma produtora para criar um jogo arcade. O problema é que, pô, vai ser muito difícil alguém chegar no mesmo nível que a Bizarre Creations tinha na hora de fazer um jogo. O jogo deles era
O problema é que a Bizarre não existe mais também, né? Foi comprada pela Activision e a Activision pulverizou.
O que não me desce na garganta até hoje é não colocar em PGR na retrocompatibilidade. Isso não me desce na garganta. Vamos ver se na próxima, com essa geração vindoura aí, a equipe de retrocompatibilidade decida adicionar mais alguns títulos de 360 e PGR entre nessa. Porque eu tenho muita saudade desse jogo. Muito. Tá, vamos encerrar agora pro Cadeirinho poder descansar.
Porto, só mais uma coisinha, o geógrafo falou que talvez eles não ressuscitem PGR porque teriam dois jogos de arcade concorrendo internamente, que é o Forza Horizon e o PGR.
Depende do foco, porque o Forza Horizon é um jogo de corrida arcade no mundo aberto. Eles podem muito bem botar PGR, porque PGR é um título de num ambiente...
Circuitos, né?
Mais circuitos. É isso aí. Vamos lá, então. Minha gente, são 11h51. Cadeirinho tá cansado. Tá cansado. Eu também tô cansado. Então vamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Se você nos acompanha aqui pelo YouTube, não se esqueça, vai aqui embaixo, clica no gostei, assina o canal e clica no sininho para vocês poderem receber as notificações de quando a gente estiver prestes a entrar no ar ou quando o vídeo estiver 100% publicado para vocês assistirem. Se preferem a versão em áudio, é simples. Estamos em todas as plataformas de distribuição de música. Deezer, Spotify, o que seja. Você também nos encontra nos agregadores de podcast da sua plataforma, do seu sistema operacional, seja ele Apple ou Android. Vai lá, digita Jogando Papo, tá lá todos, baixe, ouça. Você vai, com certeza, se divertir. Minha gente, vamos ver se semana que vem a gente grava de novo?
A princípio, sexta-feira, mesmo horário.
Sexta-feira, mesmo horário. Então, próxima sexta, 10 da noite, tudo correndo bem. Estaremos de volta. Cadeirinho, abraço. Tarte, abraço. E para você que nos ouve...
Abraço a todos.
Um grande abraço e até a próxima.